história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná AM 970 kHz mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Cooperativa Cercar tem grandes projetos para 2024.
Estamos com projetos novos, novas parcerias já contactadas aí nesse ano e provavelmente para 2024 estaremos colocando elas em prática.
Setor cooperativista avalia 2023 como ano de bons resultados.
Mas foi positivo, nós tivemos uma elevação de faturamento.
IAT melhora a estrutura de pessoal com quase 500 novos servidores em 2023.
Dessa forma, o fluxo dos procedimentos entre os órgãos ficará mais ágil, tornando o processo mais prático e eficiente.
Lula sanciona com vetos a lei que agiliza o registro de agrotóxicos no Brasil.
14 trechos foram vetados e passarão por análise do Congresso.
Prazo para conclusão de processo para obtenção de CNH é prorrogado.
Muitos candidatos não conseguiram retornar e finalizar seus processos para obtenção da CNH.
Em 2023, Paraná bateu o recorde na apreensão de drogas dos últimos 10 anos.
As drogas têm ligação direta com outros crimes.
Esperafico anuncia recursos da ordem de 1 milhão para o Hospital Regional de Toledo.
Recursos esses que nós conseguimos agora no final do ano. Além desses recursos, evidentemente, ajudamos outras entidades.
Delegado Júlio fala sobre inquérito envolvendo vítima fatal em acidente de trânsito.
Quando a Polícia Civil foi informada, já haviam sido realizados os exames no local pelos policiais militares.
Vereador Arion fala sobre estar liderando pesquisas para a Prefeitura de Marechal Rondon.
Estar em primeiro lugar demonstra que a população está confiando e acreditando no nosso trabalho, nas nossas propostas.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, dois novos policiais passam a integrar o destacamento da PM de Mercedes. Presidente do Senado promulga a lei do marco temporal para terras indígenas. Homem sai da cadeia e é baleado a caminho de casa.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Quinta-feira segue com tempo bastante abafado e sol à tarde no Paraná. Faz calor na maioria das regiões e com a possibilidade bem restrita de alguma chuva rápida, próxima à divisa com Santa Catarina no oeste.
A Polícia Rodoviária Federal de Guaíra informou hoje pela manhã ter localizado o rondonense Glacindo Fussinger, de 42 anos. Familiares estavam à procura dele desde domingo passado, quando Glacindo deixou a residência dos pais na Vila Rural Santa Clara, em Marechal Rondon, e seguiu no sentido a Novo Horizonte. O desaparecimento dele havia sido comunicado às autoridades policiais. Hoje, ele foi localizado pela PRF na BR-272, quilômetro 540, no município de Terra Roxa, e deverá agora ser conduzido novamente ao convívio de seus familiares. O setor policial de Assis Chateaubriand foi mobilizado na tarde de ontem em função de uma ocorrência de tentativa de homicídio. Os policiais foram acionados pelos plantonistas do Hospital Municipal de Assis, onde dera entrada um elemento ferido por disparos de arma de fogo. No local, a equipe identificou o homem que havia sido preso no dia 25 de dezembro em razão de um mandado de prisão expedido pelo juízo criminal da comarca. Ele relatou que ontem havia sido liberado da cadeia com o compromisso de retornar hoje para colocar tornozeleira eletrônica e quando estava a caminho de casa, em seu carro, foi atingido no ombro por pelo menos 3 disparos de arma de fogo. Os fatos, segundo ele, ocorreram quando transitava pela Avenida Tupanciá conhecia em Assis Chateaubriand, mas não soube dizer perto de onde e nem repassar a característica do possível autor dos disparos. O caso está sendo investigado agora pela Polícia Civil de Assis Chateaubriand. O prefeito Laerton Weber recebeu nesta quarta-feira ontem a soldada Cassiana e o soldado Tavares, dois novos integrantes do destacamento da Polícia Militar de Mercedes. Eles estiveram acompanhados do sargento Jurandir. O prefeito Laerton Weber, destacando o histórico de déficit de policiais nos últimos anos, expressou otimismo com a chegada dos dois novos soldados formados recentemente na Academia da PM do Paraná. Na recepção, o prefeito estendeu as boas-vindas aos novos policiais e reiterou seu compromisso de colaborar com a companhia de todas as formas possíveis.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,04%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,83 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla, setor cooperativista avalia 2023 como ano de bons resultados no Paraná.
Mas foi positivo. Nós tivemos uma elevação de faturamento.
Vereador Arion fala sobre estar liderando pesquisa para a prefeitura.
Estar em primeiro lugar demonstra que a população está confiando e acreditando no nosso trabalho, nas nossas propostas.
O presidente Lula assinou o decreto que reajustará a partir de 1º de janeiro o valor do salário mínimo, que passará a ser de R$ 1.412. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula deixou o decreto assinado antes de viajar para a base naval de Restinga de Marambaia, onde passará o Réveillon. O decreto foi publicado ontem em edição extra do Diário Oficial da União. O novo valor representa um aumento de R$ 92 em relação aos atuais R$ 1.320. A valorização acima da inflação constava em medida provisória enviada pelo presidente em maio ao Congresso, que a aprovou em agosto. O novo valor, então, foi incluído na lei orçamentária para o ano que vem e aprovado pelo Parlamento no dia 22 deste mês. Como entrará em vigor a partir do primeiro dia de janeiro, o novo valor começa a ser depositado no início do mês de fevereiro. Setor cooperativista paranaense avalia o ano como de bons resultados.
De acordo com o sistema OCEPAR, 142 agroindústrias do Paraná foram responsáveis por 48% do faturamento das cooperativas em 2023. E há planos para a inauguração de mais plantas nos próximos meses. O cooperativista comemora um faturamento recorde de R$ 202 bilhões, superando as expectativas previamente planejadas para o ano. Do total faturado, 8,5 bilhões constituem o resultado líquido destinado ao compartilhamento entre os cooperados e reinvestimento nos processos produtivos das cooperativas, contribuindo assim para o fortalecimento da economia do Paraná. O montante representa um crescimento significativo de 8,6% em relação ao ano anterior, evidenciando a resiliência e a força do setor cooperativista paranaense, mesmo diante dos desafios enfrentados em 2023. Dentre esses desafios, destacam-se questões climáticas e conflitos internacionais que impactaram nos preços, conforme ressalta o presidente do sistema OCEPAR, José Roberto Ricken.
Um ano de uma gestão difícil, né, principalmente na questão de clima, mas foi positivo. Nós tivemos uma elevação de faturamento. Agora, o resultado líquido, ele foi um pouco menor. Assim mesmo, ainda é um resultado de 8,5 bilhões. Né? Nós tivemos, assim, proporcionalmente, um resultado líquido menor, em função de preços de commodities, do mercado internacional e etc., custos ainda, mas foi um ano bom. O setor se caracteriza por uma rentabilidade média menor. Então, ó, hoje você conseguir 4% de rentabilidade líquida no setor agropecuário, isso é um número bastante significativo, né? Então, olha, eu diria assim, foi um ano difícil, foi um ano que nós trabalhamos mais e proporcionalmente nós tivemos um resultado menor. Esses 8,5 bilhões, boa parte disso volta para o produtor. Essa é a diferença. Outra parte desses 8 é reinvestido em agroindústria, em estruturas para atender melhor o cooperado. Mas esse recurso permanece na região, permanece no Paraná e gera desenvolvimento. Isso que é importante para nós.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou nesta quinta-feira a lei que institui a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão ocorre depois que o Congresso Federal derrubou os vetos do presidente Lula. Os parlamentares derrubaram 3 vetos presidenciais relativos ao marco temporal. Um deles diz respeito à data da promulgação da Constituição como marca para a demarcação de terras indígenas. Outro ponto foi o dispositivo que permite a instalação de bases militares e a expansão viária e exploração de alternativas energéticas sem consulta às comunidades indígenas envolvidas ou ao órgão indigenista federal competente. O Congresso também aprovou o trecho que permite que povos indígenas firmem contrato para o turismo nas áreas demarcadas. Os parlamentares mantiveram o veto do presidente relativo aos trechos que facilitavam acesso a indígenas isolados e o plantio de transgênicos também. O presidente do Senado Federal também promulgou nesta quinta-feira a lei que renova a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira. O pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon, vereador Arion Nasceguil, fecha o ano com uma certeza. Foi um ano de trabalho e conversas para a construção de uma nova política local. Arion se diz grato em liderar as pesquisas de intenção de voto na corrida para a eleição do próximo prefeito, enfatizando que isso mostra que a população está confiando nas suas propostas e reconhecendo tudo o que foi feito ao longo de 7 anos como vereadora.
2023 foi também o ano em que nós iniciamos a nossa pré-campanha a prefeito de Marechal Cândido Rondon. Um ano de muito aprendizado, um ano de muitas conquistas, um ano de muito trabalho, mas principalmente um ano de muitas conversas, de olho no olho da nossa população, do diálogo aberto, da construção de uma política séria, honesta e como nós desejamos para o nosso município a partir do ano que vem. É muito grata a satisfação em poder estar liderando as pesquisas que nós temos aqui no nosso município. Estar em primeiro lugar demonstra que a população está confiando e acreditando no nosso trabalho, nas nossas propostas, nas nossas ideias, que a população vem reconhecendo que tudo aquilo que a gente fez ao longo desses 7 anos como vereador em Marechal Cândido Rondon podem se transformar em algo muito maior, em algo muito maior para as próprias pessoas do nosso município. Então eu fico feliz, eu só fico muito grato às pessoas que estão confiando, que estão abraçando esse projeto, são pessoas de bem, são pessoas capazes, são lideranças políticas, são lideranças comunitárias, são pessoas de todas as categorias que querem uma Marechal Cândido Rondon ainda melhor do que já é hoje. Nós sabemos que nosso orçamento para o ano que vem é de mais de 350 milhões de reais, isso dá quase 1 milhão de reais por dia, e a gente sabe que com esse dinheiro no caixa da prefeitura, Marechal Cândido Rondon pode ser muito mais do que é hoje. A gente pode imaginar Marechal Cândido Rondon como um município muito grande em todos os seus sentidos, no seu desenvolvimento, na sua qualidade de vida, na sua agricultura, no seu comércio, em todos os setores. Com uma saúde que atenda as pessoas de uma forma digna, com uma educação que não falte vagas em creches e escolas, entre outros setores que precisam também ser bem atendidos numa administração municipal. Então, como eu disse, o ano vai se encerrando com muita gratidão às pessoas que fizeram parte dessa construção e com a certeza de que no ano que vem ainda a nossa caminhada será muito mais frutífera.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, prazo para a conclusão do processo para a obtenção da CNH é prorrogado.
Muitos candidatos não conseguiram retornar e finalizar seus processos para obtenção da CNH.
Em 2023, Paraná bateu o recorde na apreensão de drogas dos últimos 10 anos.
As drogas têm ligação direta com outros crimes.
Delegado Júlio fala sobre inquérito que envolve vítima fatal em acidente de trânsito.
Quando a Polícia Civil foi formada, já haviam sido realizados os exames no local pelos policiais militares.
As apreensões de drogas eram um salto no Paraná este ano, ao ponto da quantidade de maconha, cocaína e crack apreendida em apenas 10 meses do ano já ser um recorde para os últimos 10 anos, pelo menos. É o que revelam os dados divulgados pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Paraná.
Conforme o levantamento, entre janeiro e outubro deste ano, as forças de segurança do Paraná apreenderam 344.926 quilos de entorpecentes, sendo 339.171 quilos de maconha, 4.077 quilos de cocaína, 1.678 quilos de crack. É a maior quantidade de droga apreendida nos últimos 10 anos, superando os 337.642 quilos apreendidos em todo o ano de 2022. O recorde se deve em grande medida à quantidade de maconha apreendida a maioria da série histórica. No caso da cocaína, as apreensões em 2023 ficam ainda atrás do registrado em 2022, 2019 e 2020. Já em relação ao crack, apenas nos anos de 2022 e 2015, as apreensões foram mais expressivas. Contudo, tanto a quantidade de cocaína como a quantidade de crack tirada de circulação ainda deve crescer até o final do ano, uma vez que os dados de 2023 não compreendem os meses de novembro e dezembro, enquanto dos anos anteriores os números são referentes ao ano cheio. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, menciona que o aumento nas apreensões apresenta não só a diminuição da oferta de drogas nas ruas paranaenses, mas também ao aumento da sensação de segurança por parte da população. Segundo ele, com as investigações, policiamento, trabalho de inteligência, atuação integrada e operações em conjunto com outros estados, o Paraná está conseguindo interromper melhor a cadeia do tráfico. Hudson acrescenta que as drogas estão relacionadas a outros tipos de crimes, como roubos e a violência, e por isso a segurança pública está atuando firme nesta área. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Através de uma iniciativa do Detran do Paraná, o Conselho Nacional de Trânsito publicou ontem a deliberação que prorroga os prazos previstos no processo de formação de condutores e veículos automotores e veículos elétricos. O prazo para a conclusão de processo de obtenção da CNH ativos até o próximo dia 31 fica prorrogado até 31 de dezembro do ano que vem. Para os processos abertos a partir da próxima terça-feira, 1º de janeiro, o prazo para conclusão permanece sendo de 12 meses. No Paraná, mais de 57 mil processos estão aptos a fazer o exame prático, que é a última etapa para a conclusão do processo, e mais de 140 mil estavam com fase de procedimento para vencer na próxima segunda-feira. Agora, o candidato precisa se atentar ao novo prazo estipulado e finalizar as etapas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo, sob risco de ter que refazer todo o processo. O diretor-presidente do Detran Paraná, Adriano Furtado, destaca que esses prazos foram interrompidos na época da pandemia de Covid-19.
Muitos candidatos não conseguiram retornar e finalizar seus processos para obtenção da CNH a tempo do último prazo estipulado. Por um impulso advindo aqui do Detran do Paraná, junto aos outros Detrans de Estado, deliberamos junto à Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, para que os prazos fossem prorrogados.
Lula sanciona com vetos a lei que agiliza registro de agrotóxicos no Brasil.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com alguns vetos o projeto de lei que acelera o processo de registro de agrotóxicos no Brasil. Após 24 anos em trâmite no Congresso Nacional, o texto foi aprovado no Senado Federal em novembro e publicado na edição de hoje, quinta-feira, 28 de dezembro, do Diário Oficial da União. A nova legislação define prazos para aprovação de novos agrotóxicos e para promover agilidade no setor. A sanção do presidente não foi integral, sendo que 14 trechos foram vetados, incluindo pontos cruciais da proposta. Os vetos ainda serão submetidos à análise no Congresso. O texto que obteve aprovação da Comissão de Meio Ambiente resultou de um entendimento entre a base governista e a Frente Parlamentar da Agropecuária, seguindo um processo de tramitação em regime de urgência. O relator do texto final havia incorporado duas demandas da FPA. Dentre os vetos de Lula, destacam-se justamente uma dessas medidas e que atribuía coordenação exclusiva ao Ministério da Agricultura para casos de reavaliação dos riscos dos agrotóxicos. Também foi objeto de veto o poder de somente o Ministério da Agricultura avaliar tecnicamente alterações dos registros de agrotóxicos, o que, em tese, retiraria a competência do IBAMA e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para essa análise. Lula também vetou a dispensa das empresas de incluírem nas embalagens de forma permanente o próprio nome e a advertência de que o recipiente não pode ser reaproveitado, ressaltando a importância da informação ao consumidor. O projeto foi originalmente proposto em 1999 pelo então senador e ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o assunto representava uma das principais demandas da indústria de agroquímicos, que argumentava sobre a lentidão na aprovação de produtos no país em comparação com outros mercados. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
O delegado de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, Júlio Krieger, conduz um inquérito para apurar a responsabilidade do condutor do Gol, que na última terça-feira, em Nova Santa Rosa, provocou o acidente que resultou na morte de Carla Kronig, de 41 anos. No ponto conhecido como Curva dos Açores, o automóvel colidiu contra a bicicleta conduzida por Carla, sendo ela projetada a cerca de 40 metros do choque e, apesar de dar entrada no hospital, ela não resistiu e acabou falecendo. O delegado Júlio Krieger adianta que as investigações vão ajudar na produção de um laudo pericial para apurar se o condutor do Gol responderá por homicídio culposo ou homicídio doloso.
Quando a Polícia Civil foi informada, já haviam sido realizados os exames no local pelos policiais militares, que realizaram análise e fizeram o extrato, né, do bateu, com toda a coleta das medidas do acidente. E o cidadão, né, a moça já havia sido conduzida ao hospital, e o autor, né, o condutor do veículo Gol, também, devido a alguns ferimentos que apresentaram no local, foi conduzido ao hospital de Nova Santa Rosa. No local, os policiais que atenderam a ocorrência disseram não haver, né, indícios de que ele estaria embriagado. No entanto, o exame etilométrico, que seria o suficiente para demonstrar, né, comprovar se havia ou não a ingestão de bebida alcoólica, devido a ele ter sido atendido e encaminhado ao hospital, não foi realizado. Posteriormente, após a realização de alguns exames e após tomar medicação, esse condutor veio a ser liberado e não foi apresentado às autoridades. Então, agora, né, de posse de todas essas informações, a Polícia Civil já instaurou o inquérito policial e está aí analisando, né, todas as imagens que foram coletadas desse acidente, para que possa ser feito aí um laudo pericial indireto desse acidente, juntamente aí com a análise das informações coletadas pela Polícia Militar e a oitiva de testemunhas e também interrogatório do condutor. Aí, de posse de todas essas informações, após realizadas todas essas diligências, a Polícia Civil vai concluir se houve, né, imprudência, se houve uma negligência por parte do condutor, e que teria causado a morte dessa mulher, se ele vai responder pelo crime de homicídio culposo, se ele vai responder se há a possibilidade, né, se houver algum indício de que ele teria ingerido bebida alcoólica, é um agravante, né, nessa pena, ou ele pode vir até mesmo a responder por homicídio doloso. Mas todas essas informações serão coletadas ao longo da investigação que será produzida no inquérito policial.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Cooperativa Cercar tem grandes projetos para 2024.
Estamos com projetos novas parcerias já contactadas aí nesse ano e provavelmente para 2024 estaremos colocando elas em prática.
E até melhora a estrutura de pessoal com quase 500 novos servidores.
Dessa forma, o fluxo dos procedimentos entre os órgãos ficará mais ágil, tornando o processo mais prático e eficiente.
Deputado Esperafico anuncia recursos da ordem de R$1 milhão para o Hospital Regional de Toledo.
Recursos esses que nós conseguimos agora no final do ano. Além desses recursos, evidentemente, ajudamos outras entidades.
Cooperativa Cercar tem grandes projetos para 2024.
Com a entrega do automóvel 0 quilômetro ontem para a ganhadora Alessandra Dalforno, a Cooperativa Cercar concluiu a campanha dos 50 anos, que sorteou prêmios totalizando R$135 mil. O presidente da Cooperativa Cercar, Celso Prediger, comenta sobre a finalização do ano de 2023, a expectativa para o ano de 2024 e a satisfação em entregar os R$135 mil em prêmios.
Eu acho que a Cercar finaliza mais uma vez com chave de ouro, né? É um ano difícil, um pouco, mudança de governo federal, e todos nós sentimos frustração de preços na safra, né? Todos os agricultores nossos esperavam um preço melhor e redução dos preços. A economia de Marechal Cândido, grande parte depende da parte agrícola, né? O município é um município agrícola, então a gente sentiu bastante essa parte. Mas nós não baixamos a cabeça e fomos à luta e partimos para cima nessa campanha forte e essa campanha nos trouxe um resultado excelente para a Cercar. A gente vai dar continuidade, ainda tem obras para terminar na parte de supermercado e temos uma readequação na parte de loja de eletrodoméstico, né? Temos problema de espaço, precisamos crescer, espaço é pouco. Mas vamos ter que se reorganizar. Estamos com projetos novos, novas parcerias já contactadas aí nesse ano e provavelmente para 2024 estaremos colocando elas em prática.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A Receita Federal paga nesta quinta-feira o lote residual de restituições do Imposto de Renda sobre a renda da pessoa física relativo ao mês de dezembro. Nessa leva, o dinheiro é pago a 244.476 contribuintes, no valor de 370 milhões e meio de reais. Desse total, 268 milhões refere-se a contribuintes que têm prioridade, sendo 4.314 idosos acima de 80 anos, 39.830 entre 60 e 79 anos, 4.945 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou ainda moléstia grave, 8.831 cujo maior fonte de renda seja o magistério, e, por fim, 93.584 contribuintes que receberam prioridade pelo uso da declaração pré-preenchida ou que tenham optado por receber a restituição via PIX. Foram contemplados ainda 92.972 contribuintes não prioritários. O órgão executor das políticas sustentáveis implementadas pelo governo do Paraná, o IAT, Instituto Água e Terra, ganhou corpo em 2023, com 457 novos servidores, entre efetivos e residentes.
Eles foram incorporados ao quadro técnico de autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, após concurso público e processo seletivo. Esse contingente ajudou a suprir antigas demandas do Instituto, como licenciamento, fiscalização e outorga. O órgão emitiu, por exemplo, 19.794 licenciamentos ambientais entre janeiro e outubro deste ano, média de quase 2 mil documentos por mês. Também atuaram diretamente em novos projetos executados pelo governo do estado. O principal deles diz respeito ao processo de licenciamento ambiental de obras e estruturantes no Paraná, especialmente as ligadas aos pacotes de concessão das rodovias paranaenses. Um grupo técnico já está atuando dentro do IAT para avaliar exclusivamente as demandas relacionadas aos contratos, como licenças para obras de duplicação, terceiras faixas, viadutos e contornos rodoviários, entre outros projetos. Parte desta força-tarefa é formada pelos 258 servidores aprovados no concurso público de 2021 e convocados em duas etapas diferentes, 16 em maio e 242 em outubro. Coordenador do grupo técnico, chefe da divisão de licenciamento estratégico do Instituto, Heifrich, Jean Carlos Helfrich, explica que para agilizar de uma maneira segura o processo ambiental, para a execução das obras previstas nos contratos, será necessário um alinhamento técnico com outros órgãos envolvidos na operação.
Esse alinhamento técnico, né, pensado com os vários entes, né, DENIT, DR, IBAMA, ele servirá para padronizar as competências, ações e as demais estratégias necessárias para o licenciamento rodoviário. Dessa forma, o fluxo dos procedimentos entre os órgãos ficará mais ágil, tornando o processo mais prático e eficiente.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O deputado federal Dilceu Esparafico anunciou ontem a destinação de R$1 milhão para o Hospital Regional de Toledo.
A unidade hospitalar, inaugurada há pouco tempo, atende os 18 municípios da área de abrangência da 20ª Regional de Saúde de Toledo, através do Sistema Único de Saúde. O valor já foi encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, aguardando a conclusão dos procedimentos burocráticos para, então, ser repassado à Secretaria Municipal de Saúde de Toledo. Posteriormente, os recursos serão destinados ao Hospital Regional de Toledo, beneficiando diretamente a comunidade que depende dos serviços oferecidos pela instituição. Os recursos são oriundos do Ministério da Saúde. O anúncio e oficialização da destinação da verba foi realizado na tarde desta quarta-feira no Hospital Regional de Toledo. Outras unidades hospitalares da região também estão sendo contempladas com recursos viabilizadas pelo deputado Dilceu Esparafico.
Nós sabemos que a saúde é um problema de todos nós. E a 20ª Regional de Saúde tem vários hospitais que estão atendendo pelo SUS, que é fundamental. E a nossa preocupação é fazer com que haja uma manutenção cada dia melhor. O problema é que o SUS paga muito pouco. E então há necessidade de auxílios complementares. Na data de ontem, eu estive em Palotina, repassando para a Prefeitura Municipal, evidentemente, porque o hospital lá é municipal, valor de R$ 950 mil para manutenção do hospital. Em seguida, estivemos 11 horas em Assis Chateaubriand, que da mesma forma entregamos lá R$ 750 mil para o Hospital Micheleto, recursos esses que vêm do Governo Federal para a Secretaria de Estado, que repassa para as entidades. E na parte da tarde, estivemos aqui no Hospital Regional de Toledo, onde que fizemos entrega do ofício da portaria que designou R$ 1 milhão para o hospital regional. Recursos esses que nós conseguimos agora no final do ano. Além desses recursos, evidentemente, ajudamos outras entidades. Ajudamos o hospital lá de Prudentópolis com R$ 500 mil, o hospital de Matelândia com 250, e entre outros hospitais que não são aqui da 20ª Regional de Saúde. E especificamente conseguimos também, na última hora, um recurso para o município de Nova Santa Rosa no valor de R$ 300 mil, que o ofício será entregue hoje através da nossa assessoria. É um trabalho que a gente faz aí durante o ano para que realmente a saúde possa ser cada dia mais bem atendida. Evidentemente que além desses recursos, no decorrer desse ano nós já enviamos para várias outras entidades, recursos e para os municípios. De modo especial aqui para o Hospital Bom Jesus foram enviados 2 milhões e meio recursos do governo federal para manutenção. E para o próximo ano a gente tem uma programação de muitos recursos para a saúde da nossa região.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.